Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
A jornalista Beth Veloso retoma hoje a discussão sobre o jogo da baleia azul e o que os pais podem fazer para ampliar o diálogo com os filhos. Bom dia, Beth.
Bom dia, Eugênio. Bom dia, ouvintes. Pois é, viver num país violento, em cidades cada vez mais violentas, já é uma rotina para filhos, para pais com filhos adolescentes. Até na volta da escola, o celular nos torna alvos fáceis de bandidos. Mas a tônica do suicídio, Eugênio, levou o perigo para dentro da internet. E muitos pais se perguntam agora o que fazer diante da repercussão que brincadeiras perigosas assumem em escala mundial. E eu volto hoje ao comentário do jogo Baleia Azul. O que se recomenda não é nem a visão romântica das séries de TV, Eugênio, nem uma atitude alarmista de banir a internet como uma ameaça real. Me chamou a atenção como algumas escolas resolveram assumir o tema abertamente, enviando comunicados para os pais, especialmente dicas de como se portar. Se é difícil para nós enfrentar os perigos da vida real, imagina para um adolescente que passa direto da ingenuidade para a impulsividade e a sensação de que pode controlar tudo. Quando se trata de televisão, a vulnerabilidade de crianças e adolescentes é muito maior do que a do adulto. Portanto, o jovem não tem a capacidade crítica e muitas vezes não consegue distinguir entre ficção e realidade. A escola do meu filho, por exemplo, lançou um comunicado abrangente. A primeira dica é monitorar o que o seu filho faz na rede. Veja o Facebook, passeie pelos amigos da rede social, pesquise no histórico de navegação, insira mecanismos de controle parental. Aquele software, deixe claro para ele que ele está sob vigilância. Assim, se atua de forma preventiva. E é importante, Eugênio, não entrar na onda da privacidade, que não deve se confundir com a autoridade de pai e mãe. E se você for chantageado, demonstre que age por afeto, não para coagir o seu filho. Mesmo que seu filho discorde ou conteste tudo que você diz, tão típico da adolescência, não abra mão do diálogo, olho no olho, da regra clara e dos combinados. Mas para isso é preciso ter uma programação alternativa à TV e à internet. Nada substitui a atividade física e lúdica. E, se possível, tome parte em algumas delas. A terceira dica é restrinja seu horário no computador, o horário do seu filho e o seu também, inclusive. E no telefone, principalmente, para dar o exemplo. Exemplo vale mais do que mil palavras, diz o ditado. Coerência e persistência são qualidades que faltam na adolescência, que deve ser aprendida através do exemplo. A quarta dica é fazer um mapa de atividades, um calendário da semana, uma agenda do dia. Tipo 2 horas por dia para TV, jogo e internet. E ajuda, sim, a estabelecer rotinas de uma mídia saudável. O acesso noturno também não ajuda a embalar o sono e dificulta também o controle dos pais, além de aumentar o risco de um contato indesejado. Por mais estranho que pareça, tirar o celular ou a mídia do quarto à noite ajuda, pois na madrugada, enquanto os pais dormem, a noite pode ser longa para os filhos. Na liberalidade das redes sociais, inimigo pode virar amigo. Portanto, adicionar estranhos nas redes sociais é um mico totalmente desnecessário, assim como passar informações que facilitem a identificação ou a localização, que é o que os jovens mais fazem. É importante também conversar sobre o uso da internet e suas brincadeiras de mau gosto, como o jogo Baleia Azul. Ainda continuo com, assim como a televisão, a internet pode sim influenciar crenças e valores da família. Portanto, é importante saber como os youtubers e outros formadores de opinião influenciam seu filho, ou seja, com quem o seu filho anda na rede, quem ele está seguindo. Nunca é demais lembrar que não se deve haver segredos entre pais, mães e filhos e que o celular e o iPad são os dispositivos mais utilizados hoje pelas crianças para acessar pornografia, porque geralmente eles não têm nenhum tipo de filtro. Por isso, o controle de acesso a conteúdos impróprios deve ser respeitado, assim como a tal da classificação indicativa, o respeito à faixa etária indicada para filmes, séries e desenhos. Peça que os seus filhos também não abram pop-ups, aqueles aplicativos que saltam, porque eles permitem monitorar o que você vê no seu computador para te lançar de volta uma propaganda dirigida e outras informações. E também não baixarem nada sem autorização dos próprios pais, assim como atualizarem jogos e propostas. O iPad é hoje a porta de entrada, Eugênio, de muitas crianças bem novinhas para uma precoce e distorcida iniciação sexual. Por fim, não subestimem os sítios infantis como o próprio canal Cartoon Network, porque a abordagem quase sempre é muito adulta para o que se propõe. Violência e terror também podem estar na categoria dos conteúdos impróprios, assim como sexo explícito. Eu termino agora dizendo que esse debate sobre a influência da mídia, inclusive agora a mídia digital, sobre as crianças e a adolescência, sempre foi interminável, no sentido da dificuldade de colocar as barreiras. No dilema entre a liberdade de expressão, que a gente sempre aborda aqui, a discricionariedade da ação e o direito à privacidade, eu ficaria também com as questões como autonomia do indivíduo e até mesmo o livre-arbítrio. Esse juízo tem que ser individual, de família a família. São dados sensíveis que não são quantificáveis. Mas o fato é que é preciso de tempo para amadurecer, pois o caminho da liberdade também é feito de muitos nãos.
Obrigado, Beth.
Um ótimo dia e uma ótima semana para todos.
Para você também.